Capitão Lourenço Repórter.
E agora estou trazendo os senhores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultura Familiar, como enfatiza o Cal aqui, né? Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultura Familiar, hein? Isto, o seu presidente Valnei Brose e também o homem lá que cuida de uma série de assuntos dos agricultores na retaguarda, seu Enio Ritter. Muito bom dia, senhores.
Bom dia, Rui. Bom dia ao Cal e aos ouvintes, né? Estamos aí para mais uma vez dar algumas informações, né? Que é o interesse de todos.
Uhum. Bom dia, Rui. Bom dia, Enio, nosso secretário do sindicato, Cal e os demais também.
Mas o Enio exerce um outro cargo importante aí no município.
Capec,
né?
Presidente.
Alguns cargos.
Ah.
O Enio.
O Capec,
é...
por exemplo, hein?
O Enio é o representante dos conselhos, Conselho Agropecuário, dentre outros, uma figura importante de muitos anos de debate, de trabalho nos conselhos, e é o secretário do sindicato e responsável por várias ações dentro do sindicato, né, como secretário e como liderança dessas atividades.
Bom, mas a que é um destaque, uma pergunta que eu quero fazer, uma abrangência à razão da nossa entrevista hoje. Por que aconteceu o Expo Inter? Porque foi movimento campeão de vendas, de público, isso, aquele, tudo é muito bom, grande, grandioso, e foi mesmo. Mas a pergunta que eu gostaria de transmitir aos senhores é a seguinte: o que que isso dá de expectativa para o pequeno agricultor que vocês representam na agricultura familiar, aos grupos organizados na colônia, o CAPEC, enfim, das suas atividades? O que que estes agricultores, diante do que foi propagado lá, podem esperar, na ótica dos senhores?
Nós poderíamos trazer em primeira mão, acho que o pavilhão da agricultura familiar dentro da Expo Inter é um exemplo da potência que é a agricultura familiar. É um dos pavilhões mais visitados, cada ano campeão de venda, e ao mesmo tempo, lourencianos, falando de lourencianos nossos aqui, expondo lá, abrindo negócios, abrindo mercados para os produtos, para o artesanato, para tudo que está sendo desenvolvido aqui no município, muitas vezes para o ano inteiro. Então, isso já é um destaque que vale por si só. E o pavilhão, como a cada ano cresce...
Como referência de propaganda, essa coisa toda, fantástica. Mas o que que o agricultor pode esperar do que aconteceu lá, o que vocês viram lá? Ah, o agricultor pode esperar boas compras de insumos. A safra não promete muito, ou vai ser recorde de colheita?
É que a agricultura, ela se supera a cada ano. O agricultor, ele busca energia muitas vezes onde ele não tem para poder fazer a lavoura, enfim. Mas um cenário para a agricultura, ele não é nem um pouco animador. Né? Isso a gente vem
não
acompanhando.
É.
Não é. Nós estamos vendo um custo de produção, mais uma vez, aumentando. Nós estamos vendo aí um diesel subindo desfreadamente.
Está dizendo aí que vai subir até o final do ano mais 34% de impostos.
Nós estamos hoje, depois o Enio vai detalhar um pouco mais, mas nós estamos indo hoje com uma comissão a Brasília mais uma vez discutir com o vice-presidente da República o problema que o leite está enfrentando. Os produtores de leite estão em desespero, não fecha a conta e a tendência é cair muito. E o que mais nos preocupa? O produtor está numa queda livre no preço, cada nota é... E hoje nós não estamos falando de um centavo, nós estamos falando de queda de 30, 40 centavos de um mês para o outro. Então isso impacta na produção. Por outro lado, o consumidor aqui na prateleira não está sentindo isso. Então essa é que é a pergunta. Então o cenário agrícola, ele não é muito animador nesse sentido. Mas o agricultor, ele vai fazer a safra de novo, vai investir.
Em presidente,
mas é um cenário delicado.
Você citou do leite, né? Estava vendo algumas reportagens, até o valor comercializado pelo Mercosul. E aí alguns produtores dizem que o preço é desleal. Também nessa mesma reportagem, ouvi um pouco sobre o gado de corte. A China está com dificuldade econômica, né? E não está comprando a nossa carne, o que também encarece o nosso produto, não tem para quem vender.
A China não está comprando leite e não está comprando carne.
A leite também.
Então. Leite também. E aí entra isso que o Cal traz, uma competição desleal, porque o mercado do Mercosul, então o leite uruguaio, o leite argentino, tem um outro preço do leite em pó, muito inferior ao nosso, o custo de produção diferenciado, um subsídio que existe naqueles países, só que ele disputa o mesmo mercado. Então, como é que nosso produtor brasileiro, o nosso produtor gaúcho, porque o Rio Grande do Sul tem uma cadeia muito forte na área do leite, vai competir com esse cenário? Então, essa é uma das discussões que vai acontecer hoje em Brasília. Como nós vamos salvar a produção leiteira desse mercado?
Ah, vocês estão indo para lá para fazer isso.
A federação está com os seus representantes, Eugênio, Caliton, que é a turma que nos representa hoje lá, e nós estamos subsidiando com informações, como está nos municípios, como está esse momento.
Deixa eu ouvir o Enio Ritter também.
Com certeza.
A respeito do leite, na Expo Inter teve até uma fala do pessoal da Emater, diminuiu 60% os produtores de leite. Então, pequeno produtor não tem mais.
Vocês estão notando isso aqui? Queda, sim, de gente produzindo
60%
leite.
60% menos produtores de leite. Fica quem está ficando é o grande. Só que não sei até quando, né? Porque nós apresentaram nota em julho de 2022, estava R$ 3,02 o litro. Agora, esse julho, estava R$ 1,80. Isso dá menos 40%. E ainda aumentou os custos, principalmente o diesel, né? Imagina, qualquer pessoa hoje, pela lei, não pode diminuir o salário de ninguém, né? Mas diminui-se 40% do salário de uma pessoa, né? E aí ela tem que ainda pagar mais pelo seu produto que ela vai consumir, né?
O que você pode dizer? Produz um leite mesmo assim?
Só que o cara o leiteiro também está enforcado. Ele vai vender a vaca se ele quiser parar para quem?
Os equipamentos, também isso,
investimento todo, porque o leite teve investimento altíssimo. As máquinas hoje tem tambo que a vaca nem sai para a rua, né? E aquilo ela tem que.
Tem que comer.
O leite, eu sempre digo, tem que entrar em cima para sair embaixo.
Uhum. Então, que os engenheiros até hoje não conseguiram tirar leite da grama, né?
Então são coisas que estão acontecendo que fica difícil. Há muitos, como se falou na Expo Inter, né? Muita pessoa vendendo queijo, né? Mas para um produtor fazer uma queijaria, como diz ele, praticamente impossível com a legislação, a exigência que a legislação faz.
Mas você está entendendo a razão que a gente está pedindo isso, fazendo isso, esse tipo de pergunta? Porque aquele homem que tem o teto de nuvem está preocupado, sim, e não sabe o que ele pode fazer. É um grande drama.
Está bem assim, está bem complicado, né? Assim como o gado de corte também. O produtor está baixando absurdo, né? Só que você não vê esse reflexo no açougue, no mercado, né? Teve uma baixa, mas é quase insignificante quanto o preço que o produtor está recebendo.
E o que a gente pode analisar no começo dessa entrevista, né, Rui? A quem o produtor pode procurar é políticos e os sindicatos, né? E os sindicatos, o sindicato dos trabalhadores aqui abriu falando que está indo a Brasília, porque não está satisfeito.
Não estão concordando.
Com o que está acontecendo.
O mês passado a gente teve em Porto Xavier uma manifestação bem grande que a FETAG fez lá. Nós viajamos a noite inteira, né, para participar lá. E foi prometido aquela vez, não, vai se fazer alguma coisa, né? Só que o ministro da Agricultura esteve na Expo Inter e disse que não alteraria nada na questão de importação, né? A questão também de importação, né? Aqui você tem que ter uma legislação bem regrada, difícil, tem que ser tudo ali certinho, e questão de higiene e tudo, né?
As exigências permanecem todas.
Mas agora, esse exterior, que tipo de higiene tem esse produto lá? E o ministro aqui na Expo Inter, ele disse que não ia mexer. A única coisa que talvez fosse comprar algum leite do produtor. Mas aí a que preço, né?
E o pequeno agricultor, o agricultor familiar, pensar na produção, na safra de grãos, o que ele deve imaginar?
Hoje a safra de grãos, depois o Enio faz o complemento, a safra de grãos para pequena propriedade, ela é inviável, olhando o sustento da propriedade. Então o que tem sustentado a pequena propriedade? A fumicultura, as agroindústrias...
Que querem acabar com ela.
Que querem acabar com ela. Né? Hoje a maior receita econômica do município de São Lourenço é o tabaco. A maior receita econômica. Mas todo mundo quer terminar com o tabaco, mas todo mundo quer viver dele. Então, assim, é uma situação muito contraditória. Imagina o município de São Lourenço hoje sem a receita do tabaco. As pequenas, por que, que a cultura do grão é inviável para pequena propriedade? A margem de resultado é muito pequena. Então, tu produzir 5 hectares de soja, tu não sustenta uma família vivendo de 5 hectares de soja. Mas com 2 hectares de fumo, todo mundo vive e vive muito bem. Então, é uma diferença muito grande. E aí, vamos para o milho. Produtor de milho aqui na nossa região está desesperado, porque está quase ofertando produto de graça e não tem muitas vezes onde deixar. O mercado não existe, e aí nós vamos criar qual a expectativa? Então nós não estamos pregando aqui o tudo acabou, mas essa é a realidade que vive hoje a nossa agricultura.
Trabalhar com dificuldade, tem que pensar, né?
Sim. É o exemplo do milho mesmo, né? O valor dele ao produtor hoje, não, nem 50 pila pega, né? E o problema todo, quem compra por 50 pila, né? Aí o que se noticia, mas lá no Mato Grosso está 35, 30 pila, estão até dando milho. Sim, mas vai buscar lá, né? Tem o custo todo do deslocamento, né? Então, tá bem difícil de... A gente tem uma preocupação muito grande de como vai ser a produção do milho no município. Até a gente, na reunião do última reunião do conselho, a gente já conversou sobre isso. Que vai passar o pessoal fazer silagem para trato animal, se valer a pena também ainda, né? Porque nem isso agora, como baixou o preço do boi, baixou o preço do leite, né?
Mas fazer nada também não pode, né?
Mas aí que tá. Aí tem a alternativa do fumo, que dá um baita de um rendimento, né? Pequena área, né? Bom, a legislação trabalhista tá enforcando o produtor de fumo. Ele é mais vigiado do que muitos outros locais, né? Então, e agora tem até, está se fazendo, se organizando palestras, né? Para mostrar para o agricultor, o produtor de fumo, que ele vai ter que ter algumas, alguns setores, para poder empregar alguém para trabalhar, porque senão ele pode se complicar no ministério, perder a aposentadoria, diversos outros problemas que podem ocorrer.
Só para resumir a fumicultura, né, que o Enio traz, muitas vezes nós temos na mesma propriedade pai e filho trabalhando, são duas famílias na mesma atividade, mas o pedido ele está muitas vezes no nome de um, mas trabalha toda a família naquela atividade.
E o olhar de fora, administrar também está bastante.
O olhar de fora é muitas vezes como se um grupo familiar fosse o titular da propriedade e os outros são funcionários. E não é um grupo familiar. Então, tudo isso nós precisamos clarear, discutir e trazer para que o entendimento siga nessa linha. Porque se tu olhar o pedido que vem da fumageira, né, tu tem o pedido num, mas é a família que está envolvida naquele processo.
Não é terra perdida, não é chão derramado, não, gente. Já teve aqui essa semana que passou, o pessoal da Emater falando na irrigação, uma possibilidade boa que está sendo reativada. Isto é interessante. Estou ouvindo agora o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar aqui fomentar a dificuldade e dizer que tem dificuldade não é ruim. Muito pelo contrário, ruim é só dizer o lado bom, que a Expo Inter foi um sucesso. Ela foi, mas a atividade agrícola não é durante a Expo Inter, durante o ano inteiro, e é de botar comida na mesa ali do produtor. Esse é o detalhe. Eu quero agradecer a sinceridade com que os senhores estiveram aqui, mostrando, desejar sucesso. Quem é que vai a Brasília, ali de São Lourenço?
Vai ter entrevista.
De São Lourenço não vai ninguém nessa viagem. Não. Nós só estamos já subsidiando com informações durante a semana de como está o cenário do mercado do leite.
Não, mas a Brasília, quem é que vai? Não vai ninguém?
De São Lourenço não. Vai o vice-presidente da federação, Eugênio, e também o técnico agropecuário que representa toda a cadeia leiteira, Caliton Press.
São tudo dois bem, assim que tiver indo... novidades sobre isso, nos tragam aqui.
Será encaminhado com certeza.
Tá bom, Gal?
Tá ótimo. E eu queria ainda fazer uma provocação, presidente, o Enio vão entender, falar um pouquinho sobre a Expofeira, 42ª edição, que vocês são parceiros também, tem a exposição, mas levando também lá para o lado da Expo Inter, que loucura é aquela degustação de iguarias. E aqui em São Lourenço a gente também tem uma vasta produção de iguarias. O que, que a gente vai ter aqui na 42ª Expofeira de São Lourenço?
A gente, no Festival de Inverno também, a gente cooperou com o pessoal ali para a agroindústria. O problema, a agroindústria de São Lourenço, nós temos acho 4 ou 5 só, né?
Então, mas vamos sair. Vamos estar todos aí.
As que estão legalizadas em São Lourenço vão vindo. Uhum. Aí tem Turuçu, Canguçu, que vão participar também. Participaram aqui no Festival de Inverno. a gente convidou eles, eles vão participar também da Expofeira, né? Então tem
é porque uma esse mostra... é o outro lado da coisa, é ganhar espaço onde tem espaço para ser dimensionado.
Aqui foi um valor muito bom comercializado, né, pelas agroindústrias, e elas estão voltando aqui para a Expofeira.
Acredito que seja um trabalho formiguinha também esse de convite, né, do
isso,
produtor.
Eu fui em Pelotas, na Fena Doce, né? Convidei eles e aí a gente foi fazendo esse trabalho, né? Eles estavam
nessa integração,
Além do trabalho formiguinha, o trabalho de legalizar os que ainda não estão legalizados para poder participar. Esse também é um trabalho que a gente tem discutido em conjunto.
Tem porta aberta para o sindicato, para as pessoas no sindicato, não
com
tem?
Certeza. O interesse sempre vai ser, porque isso é desenvolvimento da região, da economia, dos nossos produtores. Enfim, esse é o nosso trabalho. E junto com a Emater, junto com o Sindicato Rural, junto com a Associação Comercial, Secretaria de Desenvolvimento Rural, porque muitas vezes aquilo que o Enio traz, a nossa dificuldade é nós conseguir levantar o número de participantes, porque o Estado exige, porque tem legislação, né? Então a gente precisa.
Gostei, fazer Rui. O presidente aceitou a provocação, ou seja, é mais dinheiro no bolso, né? Se legalizar o seu negócio e estar lá expondo nas feiras, enfim.
Muito bom. Quando é a própria reunião do CAPEC?
A próxima reunião do CAPEC, dia 19, porque seria dia 20, mas como dia 20 é feriado, então a gente puxou para terça-feira, 19. Mas eu também trazer uma notícia boa, né, Rui? Nós assinamos essa semana 6 projetos do Terra Brasil.
O que é isso?
Terra Brasil é o antigo crédito fundiário, que é um financiamento para o pessoal, principalmente o jovem, comprar uma propriedade rural, né? São 25 anos para pagar. Três de carência.
É excelente.
É o melhor. Eu sempre digo que é o melhor programa que existe, né? Depois de alguns percalços, alguma demora, nós essa semana assinamos 6, né? E a gente está aberto também para quem quiser. O valor financiado não é muito alto, mas é um ótimo programa para quem, para um jovem que tem interesse em comprar uma propriedade e tiver uma. Desenvolver sua atividade, né?
O senhor que é agricultor faz parte da economia do agronegócio. Espero que tenham tirado proveito nessa entrevista. Nós queremos agradecer muitíssimo a sinceridade com quem encararam o problema. O programa, que é fazer agricultura familiar para este que nós gostamos de chamar o homem que tem o teto de nuvem, né? O agricultor.
Sim.
Ele não tem garantia de nada. Depende
nem de salário.
Nem de salário, de ganho, nem coisa nenhuma. Boa sorte aos senhores, tá bem?
Muito obrigado pelo espaço.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter. Rádio Jornalismo para o Sul do Brasil. Ah!